dia me chegar.
É, é só pra entrar num clima, não vou rodar a música toda, vou conversar aqui com a protagonista do livro, que eu inclusive estou lendo e estou achando sensacional, é a cara da Serra Gaúcha, não tem jeito, é a carinha da Serra Gaúcha, né? Então a gente vai começar a partir de agora a conversar com a nossa protagonista da cena, da vez, a Cândice, que está comigo também em imagens. Eu vou gravar, inclusive, essa entrevista aqui. Ela fica disponível pro YouTube daqui um pouquinho, então as pessoas podem acompanhar lá também. Cândice, Broglio, Gasperin, bom dia, tudo bem com você?
Bom dia, que prazer estar aqui com vocês hoje. E muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de falar um pouquinho mais sobre meu novo livro. Que linda a introdução, nossa, fiquei emocionada.
Eu também, como quando eu comecei a ler o livro que eu achei a cara da Serra. O título do livro é O Abraço de Regina. E Regina é literal, né? Regina é alguém da família da Cândice, que tem uma história bonita de resgate, de busca, a partir de cartas, né, da antepassada Regina, direto da Itália, conversando com o seu filho, que é o biso da Cândice, que veio aqui para o Brasil, desce como muitos outros imigrantes no Rio de Janeiro e depois vem parar em Vacaria. A gente tem uma brincadeira aqui na Serra, Cândice, eu falo de Caxias do Sul, né? Mas a gente tem uma brincadeira aqui que todas as pessoas de Vacaria, elas estão ilustradas, estão fazendo cérebros no mundo inteiro. a Vacaria do mundo, né? Porque quem não passa pela Vacaria parece que não tá na Serra. Me conta um pouco dessa história e um pouco dessa história com relação à obra que virou um livro.
Pois, então, a minha trisavó, a Regina, que é um dos nomes que eu mantive, ela escreveu duas cartas para meu bisavô que já morava no Brasil. E nessas cartas ela fez um pedido. E 120 anos depois, eu resgatei esse material e resolvi realizar o desejo dela. E fui buscar a história da família, não só em Vacaria, mas também na Itália, né? Eu moro atualmente fora do Brasil, eu moro na Espanha. Então, a locomoção, as viagens para a Itália era um pouco mais fácil, podia ir várias vezes. O livro é um romance baseado nessa história e nessa busca pelas raízes. E também se passa em Caxias, porque eu descobri que o meu bisavô, antes de ir até Vacaria, ele parou em Caxias, se casou. E aí, junto com a minha bisavó, foram para a Vacaria.
Que história surreal, né? Eu sei que num determinado momento, eu já tô assim, no meio do livro, achei muito, muito interessante, porque você, numa linguagem, claro, uma linguagem literária, mas muito assim, com o coração, a gente percebe que é a tua história, né, Cândice? Ao contar a história dos antepassados, é a tua história que tu tá contando, tu tinha essa coisa dentro de ti de querer saber de onde vim, por que estou aqui, né? Que mundo é esse? E tu tiveste, num determinado momento da tua vida, essa oportunidade. Claro, a gente faz a oportunidade, mas se tu tivesse por alguns elementos e fosse representante da tua família que foi fazer essa reconexão. Como é que foi esse processo?
Exatamente. Muito do que eu conto no livro são momentos que eu vivi, né? Lógico que a gente também tem a fantasia do romance, mas eu até falo no início que para nós nos conhecermos é importante a gente saber de onde viemos, é importante a gente saber a nossa história. E eu comecei a fazer o turismo de raiz, ou seja, visitar as cidades de onde minha família veio, que dos dois lados, tanto materno quanto paterno, são todos italianos. Gente, atualmente, assim, eu descobri faz umas 3 semanas que eu sou descendente de 60 famílias italianas, assim, que eu tenho conhecimento. Vocês imaginam, já estou na árvore genealógica já no século XIV. E eu comecei a visitar as cidades, primeiro a família do meu pai, que é do Vêneto, e teve viagens, assim, que eu fui, às vezes eu não falava com ninguém. Mas o fato de você estar ali, você entende muito da família, entende muito das atitudes, dos valores. Parece que a gente cria essa conexão ainda mais forte e aí valoriza ainda muito mais a história desses imigrantes. Porque diferente de outros povos, né, nossos antepassados italianos, eles tiveram que pagar pela terra no Brasil, tiveram que enfrentar vários desafios, muitas vezes se endividar, vinham com quase nada de dinheiro, muito pouco, e aí chegavam no Brasil, tinham uma dívida ainda maior com a terra que estavam comprando, com como eles iriam recomeçar essa vida. Então, isso para mim foi uma lição muito grande de resiliência e também de motivação, porque eles, com nada, construíram tanto, não só na vida pessoal, mas também foram eles responsáveis pelo desenvolvimento de muitas cidades hoje, principalmente no Rio Grande do Sul. Se a gente pensa, começaram pelas colônias italianas. E isso é uma grande lição. E aí eu comecei pelo lado do meu pai, me interessei e falei, nossa, quero descobrir mais sobre a família. A família do meu pai já tem uma árvore genealógica mais envolvida, tem até livro contando a história. E, de repente, encontrei essas duas cartas com esse pedido. Falei, é o momento, eu preciso conhecer mais quem é essa mulher, quem é essa Regina. E o meu bisavô também. Ele foi para o Brasil com o violino, então eu falo muito de música também no livro. Né? Quem era esse homem antes de ele ir para a Vacaria? O que ele fez na Itália? E eu tinha o nome de uma cidade, tinha alguns nomes soltos, o sobrenome dela, que era Broglio, porque era já o sobrenome de casada, então era mais difícil de encontrar a documentação, porque a mulher na Itália, ela perde o sobrenome de solteira quando ela se casa. E aí foi uma jornada, assim, com todo o período de, pelo menos, até escrever o livro, de 5 anos.
Eu estou aqui com o livro, para quem está com imagens, já está vendo algumas cenas, algumas imagens que eu estou mostrando aqui do livro. A entrada, né, o início do livro, o prólogo, como a gente costuma dizer, ele já tem ali toda uma partitura, né? Porque é isso. E nós aqui da Serra temos muito essa sinergia, Cândice, com a questão musical, de canto coral, né? De instrumentos. Eu sei que alguns dos teus tios, enfim, ou parentes, eles não gostavam de se apresentar, né? Eles tinham um instrumento como um valor pessoal, né? A fé como um valor pessoal, essa relação profunda com a família como um valor pessoal, e isso começa já na entrada do livro, nessa relação, né? Da Regina, essa trisavó, que escreve com saudade, essa distância que gera. Quando a gente fala de imigração negra, né, da questão da escravagista, a gente fala do banzo, né, que era aquele sentimento de profunda tristeza que gerava até morte. E para nós, que eu também tenho um pouco de pezinho na Itália, também tenho outras misturas, mas, né, a gente tem essa coisa com a música, com a fé, né, e com essa profunda saudade, sabe-se lá do quê? De um além-mar, que me parece que foi um pouco a tua motivação também, que impulsiona a partir de um trabalho que tu tens, né, inicialmente, que te leva para fora do Brasil. E aí o primeiro romper de fronteiras com o Brasil te dá essa, digamos assim, salto quântico. Se aqui posso usar esse termo, um salto quântico nessa busca. E aí essa busca faz com que você entenda essa coisa da imigração, essa coisa de a minha terra, mas a minha terra que não é minha terra, né? É um céu que não é o meu céu, é um chão que não é o meu chão, é como se a gente fosse dupla nacionalidade. Tem um sentimento aí que ele é meio partidinho, né? Não sei explicar direito, mas é um pouco, talvez você explique melhor, hein, Cândice?
Não, mas você está corretíssima. É um sentimento ambíguo, porque nós temos muito orgulho de sermos brasileiros, da nossa terra, mas a gente carrega essa cultura. Nós, tanto, não só os italianos, mas de outras nacionalidades, os imigrantes que vieram, misturado com a cultura gaúcha, com a cultura brasileira, acho que a gente tem um mix aí muito interessante. E isso nos faz manter essa cultura viva. E não é só, né, a música, a culinária também, o almoço de domingo, no meu caso, como italiana, era típico, a agnolini. Era uma receita que, de pequena, nós, todas as mulheres, aprendemos a prepará-lo, né? Que, inclusive, eu comento no livro também. E da música, esse é um talento de cantar ou tocar no instrumento. Era engraçado, porque quando eu encontrava um parente da Regina, perguntava, mas qual é o talento musical? E sempre tinha ou era o canto, ou tocava violino, ou piano, ou tinha uma expressão artística, né? E a gente vê que isso passa pelas gerações. Então, a personagem, ela também busca saber mais sobre essas músicas, ela fala um pouco mais da cultura. E essa identificação que nós temos com a Itália. Quando cheguei lá, a gente pensei, me senti em casa. Eu falei, agora eu entendi por que eles foram para a serra, ou os campos de cima da serra. Vendo a geografia, vendo o modo como as pessoas falam, até o sotaque, por exemplo, do Vêneto, era mais fácil para entender, porque eu associava o modo como a minha avó falava, que era de Caxias.
Que máximo isso. Eu não comentei lá no início da entrevista, mas a Cândice, além de autora do livro, obviamente que é aqui o protagonista da nossa entrevista, o livro, a obra em si, ela é jornalista, o que facilita também essa investigação, essa curiosidade e depois a facilidade com a escrita. Eu sei que você atua há já muito tempo em assessoria de imprensa, em grandes players, mas você cresceu aqui no Rio Grande do Sul, né? É isso, Cândice?
Exatamente, eu morei até os 11 anos de idade em Vacaria. Eu nasci no Rio de Janeiro porque meu pai era goleiro de futebol, foi goleiro do Internacional, foi goleiro do Cruzeiro, outros times, São Paulo e Rio. Inclusive ele foi técnico em Caxias, foi técnico do Caxias. E aí, mas a família é do Rio Grande do Sul. Então quando ele se aposentou como goleiro e fez a transição para treinador, nós voltamos ao Rio Grande do Sul. E foi a primeira vez que eu tive contato com a família. Imagina, né? Conhecendo toda a família italiana. E depois, aos 11 anos de idade, nós nos mudamos para Curitiba, onde eu fiquei, enfim, fiz a universidade, trabalhei um tempo e estou há mais de 10 anos fora do Brasil. Mas sempre mantendo esse vínculo com a cultura. Acho que é algo que a gente aprende desde pequeno, mesmo quando eu não morava no Rio Grande do Sul, foi algo sempre muito forte, né? Não, mantenho o sotaque ainda um pouco misturado, mas faço questão de dizer com muito orgulho que sou gaúcha de coração. E manter viva essa tradição, né, gente? Acho que nós temos... O povo gaúcho tem a raiz, né, da cultura local junto com a raiz de imigrante. Então isso é muito forte pra gente, né? Acho que é algo que a gente mantém para o resto da vida.
Tem uma... Eu não cheguei nessa parte do livro ainda, mas suponho que vai ter um momento bem marcante que eu falei um pouco da saudade, né? Das cartas. A gente começa falando de cartas, comunicação por cartas que suponho que demoravam meses para chegar, né? Muita coisa mudava enquanto a carta chegava. E eu sei que lá no final, lá na vida mais madura, a dona Regina, né, tua trisavó, ela vem também, né? Então ela também faz um processo de mudança. Eu poderia contar um pouquinho, sem querer dar muito spoiler no livro, porque a escrita é muito bonita, a gente vai degustando, a gente vai se enxergando nas páginas da história de O Abraço de Regina. Mas é isso, né? É a neta que faz o caminho de volta e se reconecta com essa Regina que vai mudando ao longo do tempo e inclusive tem uma partezinha que diz ali, lá na página 74, mas pro final do livro, que a vida é feita de escolhas e renúncias, e ali sentada enquanto esperava o embarque, havia escolhido viver e descobrir a minha história, a minha essência, era o momento de deixar que a vida criasse suas próprias rimas e compassos novamente.
A Regina é uma mulher muito inspiradora, porque ela com 70 anos decidiu preparar a mala dela e ir para o Brasil. Só que a gente está falando de 1895, não agora que você entra em um avião. Então vocês imaginam uma senhora naquela idade, cuja expectativa de vida não era muito mais alta do que 70 anos, ela embarca junto com dois filhos, vem morar um tempo no Brasil, depois ela volta para a Itália. Então isso para mim foi uma lição muito forte de recomeço, que você pode recomeçar a qualquer idade. Né? A gente vai ter as dificuldades, vamos ter os nossos medos, mas sim que temos a oportunidade de sempre nos reinventarmos. E o fato dela voltar para a Itália também diz muito sobre a personalidade dela, porque ela teve a coragem que muitas pessoas não têm. Às vezes a gente assume situações ou entra em um estado e diz, não, eu vou ficar aqui, é mais cômodo, é mais fácil. Ela estava ali com dois filhos, país tropical. Ela ficou eu não sei se ela chegou a ir ao Rio Grande do Sul, acredito que pelos registros ela ficou somente em São Paulo, aí ela desembarcou em Santos. Mas o fato dela voltar também disse, não, ok, vivi a minha experiência no Brasil, mas agora eu volto para a Itália, volto para a minha terra. Isso para mim foi uma lição assim, que a gente pode recomeçar, que a gente pode se reinventar, buscar os nossos objetivos. Às vezes a gente tem sonhos. Gente, eu lancei o primeiro livro com 40 anos, meu sonho de ser escritora é desde os 8 anos de idade. Então, temos os nossos processos, mas nossos sonhos estão aí, se queremos realizá-los, sempre vai ter um momento. É importante a gente mantê-los vivos e buscar para que eles se tornem realidade.
Cândice, o teu livro, né, ele é pela LC Books e assim, parafraseando pra gente poder, aqui na contracapa tem, né, O Abraço de Regina sobre perdas, raízes e o som que só a alma entende, né? É um livro de almas, por isso que eu disse que a gente se identifica. É um retrato, por vezes engraçado, afiado, às vezes cortante, do que significa crescer e não desistir de si mesmo, que você acabou de ponderar. Então, eu sei que é o teu livro de estreia, não deixa de escrever, viu? É um presente para nós leitores, Cândice, é muito gostoso ler teu livro, gostei mesmo. Para quem, como eu, ficou encantado, porque talvez seja um pouco assim, espelho das histórias das famílias que estão por aqui, quiser lê-lo, onde a gente encontra o teu livro?
O livro está disponível na Amazon, então no Brasil, tanto no formato de e-book quanto no formato impresso, tá? E se tem alguém nos escutando que mora fora do Brasil, também está disponível no formato e-book e na Amazon, na loja de vários países, tá? E eu faço um convite também para o pessoal, porque às vezes a gente não consegue descrever tantos locais, mas no YouTube tem o Diário da Paola. Paola é a personagem principal, essa mulher que vai buscar a história da família, e ali eu mostro os vídeos. Então, por exemplo, eu comento de Módena, comento de Florença, de Veneza, e tem vários vídeos mostrando esses locais por onde ela passou, os museus que ela comenta, o restaurante preferido dela, que ela comeu nhoque, que ela tomou um prosecco. Ali vocês vão encontrar também vários detalhes.
Que coisa bacana. Eu sempre fico curiosa, como jornalista que sou, sei que você também fica sempre curiosa com algumas situações, da escolha dos títulos, né? Então, você escolheu O Abraço de Regina. Podia ter sido tantas coisas relacionadas à Regina, mas você escolheu a ideia de O Abraço. Tem alguma história nesse título?
Tem. E aí, primeiro que foi uma sugestão da LC Books, aí eu também gostaria de destacar o trabalho deles de edição, o trabalho deles de acompanhamento de toda a obra, que foi assim fantástico, foi um suporte muito bom que eu recebi. Mas aí eu convido as pessoas a lerem o livro, porque nas cartas e nos capítulos finais vocês vão entender por que o abraço de Regina. Será que era um pedido dela? O que foi que aconteceu que envolvia um abraço.
Sem spoiler, então. Cândice, foi uma delícia conversar com você, amei, viu? Parabéns pelo teu livro de estreia, sensacional e com sentido, né? Porque tu fizeste da escrita também um presente para a família. Isso faz muito sentido para nós, né? Que talvez tenhamos alguma relação, correlação com pessoas que vieram, né? Fruto de imigração. Faz muito sentido. Muito obrigada.
Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês hoje e divulgar um pouco mais sobre o livro O Abraço de Regina.
Até a próxima, Cândice.
Até mais.
Gente, esse conteúdo fica armazenado, né, em vídeos. Daqui um pouquinho já levanto ele lá no youtube.com/RedeTuaRádio. Para quem nos acompanhou, muito obrigada. E eu fecho com essa música bonita, né, da Laura Pausini, com vários parceiros, intérpretes, cantando a esperança em várias línguas.